As notícias na RTP, edição de Vítor Melendez.
O Conselho de Tomar está sob aviso amarelo devido à persistência das altas temperaturas, sendo que os termómetros devem atingir hoje os 42, 43 graus de máxima, um patamar que será mesmo dos mais elevados à escala nacional. Importa depois ter em consideração um conjunto de cuidados a ter para lidar com o calor, nomeadamente quando estão em causa crianças e idosos. Nesse sentido, a ERTS recupera aqui as palavras de Maria dos Anjos Esperança, da Unidade de Saúde Pública.
Este alerta amarelo leva a que as pessoas tenham que ter mais cuidado com a exposição ao sol, evitar que realmente os cuidados são sempre os mesmos, foram os anos passados, são este ano e serão sempre. A ingestão de muitos líquidos, de preferência não açucarados e não alcoólicos, portanto beber muita água, evitar a permanência ao sol nos períodos entre as 11 horas e as 4 da tarde, vestir roupas amplas, roupas mais largas, de cor clara, tapar a cabeça com um chapéu, as abas largas de preferência, para realmente também a sombra das abas do chapéu dar algum conforto, usar lentes, usar óculos para proteção dos olhos em termos de luminosidade, fazer refeições repartidas e sobretudo frescas com legumes, de forma a que realmente a pessoa se sinta mais confortável e não tenha os efeitos do calor. As casas durante a noite devem sempre que possível ser arejadas, ser abertas para arrefecerem o calor que vai sendo acumulado durante o dia. Os serviços de saúde estão sempre à disposição para esclarecimento de qualquer situação e o serviço de saúde 24, o 808-24-24-24, em caso de necessidade, presta também alguns esclarecimentos. Nós estamos às ordens para, sempre que for preciso, dizermos ou estarmos presentes, inclusive, em alguma situação que esteja de maior gravidade.
Um homem de 47 anos foi detido pela Polícia de Segurança Pública em Tomar, suspeito de tráfico de droga. Esta ação, a cargo da Esquadra de Investigação Criminal da Divisão Policial Nabantina, contou com o apoio da Unidade Especial de Polícia. No cumprimento de um mandado de busca e apreensão, houve registro para 1.570 doses de haxixe, 10,45 gramas de liamba, 3 balanças de precisão e um telemóvel. O detido foi constituído arguido e submetido a termo de identidade e residência, tendo recolhido aos quartos de detenção para ser presente à autoridade judicial para primeiro interrogatório.
Rádio ERTS, a primeira a informar.
O Comando Territorial de Santarém, através do Núcleo de Investigação e Apoio a Vítimas Específicas, em conjunto com o Departamento de Fiscalização da Segurança Social de Lisboa e a Autoridade de Saúde Local, realizou nos dias 3 e 9 deste mês de julho duas ações de fiscalização em dois lares nos concelhos de Salvaterra de Magos e Cartacho. Na sequência de uma investigação que decorria há cerca de um mês, despoletada por uma denúncia pelo crime de maus-tratos em dois lares para idosos, os militares identificaram os proprietários dos referidos lares, duas mulheres de 68 e 64 anos que mantinham os idosos em condições inapropriadas. Das diligências efetuadas foi ainda possível apurar que os lares se encontravam a funcionar ilegalmente, tendo a Segurança Social procedido ao encerramento administrativo dos mesmos. Os factos foram, entretanto, remetidos para o Tribunal Judicial de Santarém.
Rádio ERTS, a primeira a informar.
De 27 de setembro a 5 de outubro regressa na sua 10ª edição o Festival Materiais Diversos, este ano com mais de 60 atividades, 17 espetáculos, 5 em estreia absoluta e 4 em estreia nacional, envolvendo cerca de 150 artistas que marcarão presença em Minde, Cartacho e Alcanena, promovendo uma vez mais o encontro entre as artes performativas contemporâneas e diferentes comunidades, vozes e imaginários locais. A apresentação desta 10ª edição do festival realizou-se na tarde de quarta-feira, nos Jardins do Museu da Aguarela, Roque Cameiro, em Minde, na presença de elementos da organização e de muitos dos artistas participantes. Elizabeth Paiva, a diretora artística do festival, falou à reportagem da ERTS desta 10ª edição dos Materiais Diversos, lembrando que não foi fácil manter esta realização ao longo de uma década.
Estamos muito felizes por cumprir este 10º aniversário do festival. É de facto um marco. É preciso resiliência em Portugal para cumprir no campo da cultura com estes projetos por longo tempo, mas definitivamente achamos que o festival já é um marco temos essa consciência através da voz do público, através da voz de parceiros que também estão a consolidar-se, e sentimos também no plano nacional e internacional que há um interesse, uma curiosidade e um respeito pelo trabalho que temos vindo a fazer. É um interesse que se constrói como outros interesses. Eu imagino que há 10 anos, quando o Tiago Guedes iniciou o festival, em 2009, fosse mais estranho ao público a existência de um festival de arte contemporânea aqui. Hoje não, já não é bem o caso. Há inúmeros projetos parecidos, com uma natureza parecida noutros pontos do país, e aqui nós sentimos que o público, sem dúvida, reconhece o papel que este trabalho representa, quer ao nível da oportunidade, do ponto de vista de verem coisas que não veriam de outra forma, quer do ponto de vista do desenvolvimento local, sobretudo para os mais jovens, para quem se cria um horizonte de possibilidade muito mais aberto, muito mais plural, e isso é reconhecido mesmo pelos jovens, que agora já são adultos, que acompanharam o festival nos últimos 10 anos, alguns dos quais já fazem parte da equipa, outros são voluntários ano após ano, enfim, há realidades diferentes, e também pelos parceiros. Mas sem dúvida na região nós acolhemos público de toda a região, desde Abrantes, a Tomar, Leiria, Caldas da Rainha, Santarém, enfim, e depois, para não falar já de Lisboa, Porto e outras zonas, mas aqui nesta região muito abrangente, recebemos público de todos os municípios em volta de Alcanena.
Elizabeth Paiva falou também da parceria deste festival com os Bons Sons, realizado em Tomar, realização esta com a qual há uma grande afinidade de objetivos.
Uma enorme cumplicidade entre mim e Luís Ferreira, e há uma grande afinidade entre os dois festivais do ponto de vista estratégico. Queremos mesmo afirmar que não é por se estar no interior que o nível de qualidade e o nível de exigência dos públicos deve ser menor. Pelo contrário, é muito maior. E há a possibilidade de encontro entre patrimónios muito diferentes e experiências de vida muito diferentes. A experiência do rural, a experiência do contacto com a natureza, com a experiência do mundo urbano, com a experiência da viagem, com a experiência de ser diferente de. E é esse encontro que eu acho que quer Bons Sons, quer materiais diversos podem proporcionar às pessoas. De resto, nós programamos dança no Bons Sons e é uma grande surpresa para aquele público, e através desta parceria estamos a apoiar jovens artistas portugueses da área da dança, e o Bons Sons programa a nossa área da música, portanto garantimos também um grande nível de qualidade num caso e no outro quando vamos à casa do nosso parceiro apresentar aquilo em que somos melhores, não é? O nosso grande garante estrutural de apoio é, sem dúvida, o Ministério da Cultura, através da Direção-Geral das Artes, mas todos os pequenos parceiros e todos os parceiros institucionais locais são muitíssimo importantes. Não se faz nada sozinho, e muito menos se faz em matéria de cultura, em que a relação com as pessoas é muito importante. Portanto, para nós é tão importante o apoio das câmaras municipais, que é de facto também de ordem financeira e logística, do Cartacho e de Alcanena, mas muito importante é de referir o apoio das coletividades, o apoio das escolas, porque agora com o programa regular desenvolvemos projetos regulares no território através das escolas. Alguns deles vão ser novamente apresentados agora no festival, espetáculos para crianças e jovens. E mesmo indivíduos, parceiros, prestadores de serviços, o comércio local, por exemplo, para nós é muito importante, porque sem o reconhecimento deles de que o festival é uma alavanca no imaginário local e na economia local, o nosso trabalho seria mais difícil.
A redação da ERTS recebeu uma carta anónima que denuncia um suposto descontentamento entre os bombeiros do entroncamento para com a respectiva associação humanitária, de tal forma que o texto em causa aponta mesmo para a admissão da direção presidida por José Salvado, que, recorde-se, foi reeleita em dezembro de 2017. A carta é apresentada como pertencendo a um grupo de bombeiros que não se identifica, com receio de retaliações por parte da direção da associação, acusada de se intrometer em assuntos que apenas dizem respeito ao comando e ao corpo de bombeiros. O texto alerta ainda para a eventual falta de socorro a que a população está sujeita, isto porque a associação acusam colocou de parte o socorro, já que das 7 às 21 horas apenas garante 2 bombeiros assalariados para 21 mil habitantes, tendo a equipa de intervenção permanente de estar a assegurar outras emergências entre as 8 e as 17 horas. Este grupo confessa-se depois envergonhado e triste e adverte que os bombeiros estão dispostos a outras formas de luta.
Rádio Eltz, a primeira a informar.
O arrastar das obras na encosta das Portas do Sol, em Santarém, faz com que o futuro da Linha do Norte esteja a ser equacionado, ou seja, nesta fase há sérios riscos de que aquele caminho ferroviário possa ser atingido com desabamentos da citada encosta, num alerta avançado pela própria Infraestruturas de Portugal, segundo avança o Jornal Público. A mesma publicação aponta a falta de entendimento entre a Câmara e a construtora Teixeira Duarte e a IP como motivo para um cenário que pode colocar em causa a mobilidade de milhões de passageiros que utilizam estas ligações. Nesta fase, discute-se a responsabilidade na intervenção no terreno, sendo que as infraestruturas de Portugal terão mesmo pedido um parecer à Procuradoria-Geral da República, no sentido de saber quem deve, então, chegar-se à frente com a empreitada.
Rádio Eltz, a primeira a informar.
Várzea Grande e Alameda 1 de Março vão receber postos de carregamento para veículos elétricos. Há muito previsto, o processo tem-se arrastado depois de um concurso que ficou deserto, ainda por causa de dificuldades burocráticas, mas também porque a reabilitação da Várzea Grande está por concretizar. Apesar desta situação, é já possível fazer, no entanto, carregamento de veículos elétricos no parque situado por detrás do edifício da Câmara Municipal e também no parque subterrâneo do Estádio Municipal. Nestes casos, apenas para quem dispõe de avença num destes parques mencionados, como explicava na ERTS o vice-presidente do município, Nabantino Hugo Cristóvão.
Os dois parques cobertos, portanto, o parque atrás da Câmara e por baixo do pavilhão municipal, já permitimos o carregamento de munícipes que tenham avença num ou no outro parque poderem carregar. Ainda não é o sistema, digamos, mais interessante, porque estamos a tentar precisamente colocar tomadas de carregamento rápido. Infelizmente houve um concurso que ficou deserto, estamos a tentar resolver essa situação, mas para já, como digo, não sendo ainda as melhores condições, mas já permitimos isso, assim como está previsto, portanto, também a instalação, também tem havido aí umas dificuldades, neste caso mais burocráticas também, nem alguns pontos da cidade, sendo que o primeiro que está previsto é precisamente na Alameda 1 de Março, e depois também na Várzea Grande, após a requalificação, mas o que estava previsto, que aliás já era suposto estar colocado, é precisamente na Alameda 1 de Março, mas tem de facto havido aí umas dificuldades burocráticas. Mas independentemente disso, porque isso obviamente é muito importante, portanto a rede de carregamento, especialmente para quem não viva numa vivenda ou num sítio onde possa, na sua própria casa, colocar em carregamento, a rede de carregamento é muito importante para que se torne mais fácil, que mais cidadãos possam realmente aderir a essa via. Agora, eu acho que, francamente, para a maioria dos cidadãos que fazem muitas vezes percursos de vá até 50 km por dia ou pouco mais que isso, se calhar o carro elétrico já é muito viável, até porque hoje qualquer, mesmo os mais baratos, têm autonomia pelo menos para 300, 400 km. E portanto, para quem tem uma utilização essencialmente urbana, ou em concelhos pequenos como é Tomar, e praticamente só se desloca dentro do concelho, o carro elétrico obviamente já é uma boa solução. É verdade que ainda é eventualmente um bocadinho mais caro que o carro não elétrico, não é? Mas depois também se compensa, portanto, no combustível, não é? E também nos benefícios fiscais.
Também o vereador José Delgado se pronunciou na ERTE sobre o assunto, lembrando que a energia utilizada nestes carregamentos é ainda produzida, na sua esmagadora maioria, com recurso ao petróleo, carvão e gás. Defendeu por isso que sejam utilizadas as coberturas dos edifícios camarários para a produção de energia solar.
Há um caminho que está a ser estudado, está aberto, e alguns já avançaram com isso, que é utilizar as coberturas dos edifícios municipais para, através de energia solar, transformar a energia elétrica através do sistema fotovoltaico. E depois os municípios terem os carros elétricos, por exemplo, estou a pensar no Estute, que vão abastecer com energia boa, que não polui, esses próprios automóveis. Portanto, os veículos, os carros de recolha de resíduos sólidos poderão eventualmente caminhar por aí, e nós, através da energia solar colocada, por exemplo, nos pavilhões, na FAI, vejam a FAI quanto é que dava de painéis solares para transformar a energia solar em energia elétrica. E iríamos carregar os carros e também, porque não, dar a oportunidade ao munícipe para também fazer carregamentos, que hoje o sistema de carregamentos está a evoluir muito, já há carregamentos rápidos, que rapidamente as pessoas, portanto, vai haver a distribuição. Mas isto é uma das formas, é energia criar energia elétrica sem ser poluente, através de energia solar. Este é o caminho, eliminando as centrais de carvão e de combustíveis fósseis em geral, de forma... Isto é um dos processos, não há outra forma. Hoje os edifícios, nós temos que planear os edifícios, projetar com energia solar, para que o próprio... as coisas fundamentais, pelo menos durante o dia, que o sistema de baterias ainda está... Ainda falta evoluir muito, porque além de serem muito caras, a acumulação de energia ainda não é muito eficaz. Mas se for durante a exposição solar, já é uma redução soberba em termos de poupança de energia, por um lado, e de emissões de carbono, pelo outro. Portanto, é por aqui que nós temos de atacar.
Na reunião de balanço do primeiro ano de execução do projeto de mediadores escolares no Conselho de Torres Novas foram apresentados os dados provisórios relativos ao ano letivo 2018-2019, salientando-se os bons resultados obtidos junto dos 162 alunos envolvidos do 5º, 7º e 8º anos de escolaridade. Note-se que neste ano de arranque, as quatro medidas de empresários pela inclusão social ao serviço do município acompanharam 56 alunos do 2º ciclo e 106 alunos do 3º nas várias escolas da rede pública concelhia, sendo destacado pelos vários intervenientes em todo o projeto o bom desempenho como fator-chave do sucesso. No total, as notas no final do primeiro período apresentavam para a transição de apenas 47 dos 162 alunos envolvidos, mas chegados ao final do ano, a taxa de retenção foi de 3,6% no 2º ciclo e de 7,5% no 3º ciclo. As mediadoras escolares acompanharam 151 alunos que obtiveram sucesso escolar e transitaram de ano. Para além da transição, mereceu também destaque a melhoria dos resultados, traduzida, por exemplo, no número de alunos que transitam sem qualquer avaliação negativa. Deste conjunto de alunos acompanhados pelo projeto, no final do primeiro período eram apenas 18 os que se encontravam nessa situação, tendo sido 43 o número de novos bons alunos registados no final do ano. Recordo que o projeto envolve o município, os agrupamentos escolares de Artur Gonçalves e Gil Paes, sendo uma das ações definidas no âmbito do Plano Estratégico Educativo Municipal de Torres Novas com financiamento comunitário no âmbito da candidatura do PEDIM Médio Tejo.
Rádio Eves, a primeira a informar.
A Câmara de Abrantes aprovou os nomes das novas conselheiras locais para a igualdade de acordo com a nova legislação nacional emanada da resolução do Conselho de Ministros. Como conselheira externa foi indicado o nome de Piedade Pinto, enfermeira, membro da Rede Especializada de Intervenção na Violência, REIVA, e com formação especializada sobre as matérias em apreço. Como conselheira interna foi indicado o nome de Isabel Cartacho, que é chefe de divisão de intervenção social na Câmara Municipal de Abrantes. Estas nomeações acontecem no âmbito do novo protocolo de cooperação, recentemente assinado com a Comissão para a Cidadania e a Igualdade do Género, que estabelece linhas orientadoras no âmbito da Estratégia Nacional para a Igualdade e Não Discriminação 2018-2030, Portugal mais igual, sendo que visam contribuir para o desenvolvimento de uma cultura de direitos humanos, igualdade entre mulheres e homens, não discriminação e não violência junto das populações. Esta nova geração de protocolos pretende também alinhar o trabalho dos municípios com a Estratégia Nacional para a Igualdade e a Não Discriminação Portugal mais igual, integrando temáticas que tradicionalmente alguns municípios ainda não trabalharam.
Rádio Eves, a primeira a informar.
A Câmara Municipal de Constância, através da Biblioteca Municipal Alexandre O'Neill, disponibiliza de 17 de julho a 20 de setembro uma extensão da Biblioteca Municipal através do seu projeto Esplanada de Leitura, que vai funcionar na Escola Adães de Bermudes, em Montalvo. Empréstimo domiciliário, consulta de livros e de periódicos, atividades de lazer e de promoção do livro são os serviços disponíveis na Esplanada de Leitura. Um evento que integra as atividades de verão é na Biblioteca Municipal Alexandre O'Neill. Durante o período de duração da Esplanada será implementado um conjunto de atividades intitulada Leiturinhas de Verão, destinado a crianças, jovens e famílias que têm como objetivo promover o lazer e o conhecimento de forma divertida, as quais contam também com o apoio do Instituto Português do Desporto e da Juventude. Ficamos então por aqui neste bloco de notícias. Continuo na sintonia da Hertz.
Estas e outras notícias em radioertz.pt.